Sabia que a fotografia mais antiga da China está em Portugal? Poderá vê-la na nova exposição do Museu do Oriente, que mostra um século da história de Macau. Neste ensaio geral, visitamos a exposição, antecipamos o que poderá ver no Festival do Desassossego, abrimos um livro escrito por Sem Abrigo e escutamos o novo disco dos portugueses Brass Wired Orchestra. Para já, sente-se na plateia, vamos conhecer a peça que a atriz Beatriz Batarda e o realizador Marco Martins assinam e que põe no palco do Teatro da Trindade os Lisboetas de hoje.
Meu nome é António Gama.
Me chamo António Gama.
Tenho 58 anos.
58 anos.
E nasci no Porto.
Nato a Porto.
Cheguei a Lisboa há 45 anos, com a minha mãe, com a minha irmã, mas sem o meu pai.
Sou nato a Lisboa há 45 anos fa, com a minha madre e minha sorella, senza meu padre.
Meu sonho é ver este mundo girar ao contrário.
Esta é uma das personagens da peça Todo Mundo é um Palco, criada pela atriz e encenadora Beatriz Batarda e pelo realizador e encenador Marco Martins, que irá subir ao palco do Teatro da Trindade em Lisboa a partir de 17 de novembro. A peça foi encomendada para celebrar os 150 anos do teatro, gerido pela Fundação Inatel, e fez despertar nos seus autores a ideia de inverter os lugares do público e dos atores, explica Marco Martins.
Começámos a pensar, eu e a Beatriz, a ver textos possíveis, etc. E a uma dada altura pareceu-nos evidente que para comemorar o teatro era trazer o público para o palco, era inverter este jogo, não é? Trazer o público do teatro, dos bairros circundantes do Teatro da Trindade para cima do palco, inverter este jogo e que fosse de facto uma celebração do teatro enquanto espaço vivo. Então abrimos as janelas do teatro, ainda por cima o palco do Trindade é magnífico, tem umas janelas que dão para o exterior, para a rua, e abrimos essas janelas e trouxemos os habitantes da cidade, os novos habitantes da cidade, para o palco.
Quando me convidaram para esta peça, eu pensei, aonde é que eu me vou meter?
Quando me invitaram a este espetáculo, eu pensei, mas onde vado a finir?
Mas o que eu quero mesmo fazer é um joguinho de ioiô.
Mas aquilo que eu vou fazer próprio é uma bela giocata de ioiô.
Foi na rua, onde conversámos com Beatriz Batarda, que os dois encenadores foram buscar muitos dos atores em palco.
Começámos por entrevistar pessoas que habitam estas zonas circundantes do Teatro da Trindade, não necessariamente público que vem ao teatro, não necessariamente moradores, mas habitantes, para tentar perceber qual era a relação destas pessoas com este espaço. E fizeram-se cerca de 180 entrevistas e a partir daí então propusemos que o projeto fosse dividido em duas partes. Uma parte que tivesse um contributo de alguma forma para esta comunidade, com um período de ações de formação, que durou 3 meses, formação em movimento e música, improvisação e contar histórias, muito como storytelling. E para essas ações de formação fizemos uma seleção de 25 pessoas das primeiras 180 e a ideia era depois convidar 10 dessas pessoas para participarem no espetáculo quando se juntassem o bailarino Romeu Runa e os atores Miguel Borges e Carolina Amaral. Mas quando chegámos ao final percebemos que o grupo era muito coeso e que tinha criado uma dinâmica muito interessante que não queríamos estragar e desmobilizar.
Quando eu vim para esse espetáculo, o que eu pensei era que eu ia encontrar muitas pessoas de nacionalidades diferentes com quem eu pudesse trocar experiências. Mas o que eu queria mesmo era ter uns 90 segundos em palco, completamente sozinha.
Quinto, আমি যেটা আসলে চেয়েছিলাম সেটা হলো আমার জন্য 90 সেকেন্ডস যা দিয়ে সবার সাথে পরিচিত হতে পারবো শুধুমাত্র আমাকে
সজিনে
একমাত্র আমি.
Todo mundo é um palco, é um verso de William Shakespeare da peça As You Like It, que dá título a esta peça e que se inspirou nas histórias pessoais do grupo que está em palco.
É sobre as pessoas, é baseado nas histórias biográficas de cada um dos intérpretes e ao longo do processo foi claro que o grupo era muito variado culturalmente. Em algumas fases tivemos que arranjar maneiras de criar dispositivos de tradução e foi um dispositivo que acabámos por adotar mesmo para o espetáculo, sobre como é difícil nós chegarmos a um encontro de comunicação e de entendimento, às vezes até falando a mesma língua, como as palavras querem dizer coisas diferentes para uns e para outros. E, portanto, o espetáculo joga muito sobre isso, sobre a tradução que se transforma em interpretação e depois, mais tarde, em apropriação, que, no fundo, é o que o teatro faz da vida das pessoas.
O meu nome é António José Botelho Vasconcelos, mais conhecido por Ninja.
O meu nome é António José Botelho Vasconcelos, porque conhecido como Ninja, porque apaias, compaio rapidamente e resolve o problema.
Tenho 48 anos.
Ho 48 anni. Sono nato nel 1969 in Angola e sono venuto qua dopo la guerra in Angola.
Fuggì da guerra in Angola.
Mio nonno era trasmontano bianco, colonnello dell'esercito portoghese, da qui il mio cognome Botelho Vasconcelos.
Por isso é que sou António José Botelho Vasconcelos. Meu avô era coronel do exército português.
No palco misturam-se as línguas, as traduções deste mundo multicultural que habita a cidade de Lisboa e que inspirou Beatriz Batarda e Marco Martins.
É muito bonito também pensar que de todos os habitantes, de todos os intérpretes do espetáculo, apenas uma criança é que é nascida em Lisboa. Todos os outros intérpretes são imigrantes. Daí também nasceu esta ideia de do todo o mundo é um palco, por ser uma frase do Ezio Leigert, esta ideia da migração para uma cidade utópica, de alguma forma. Esta ideia das grandes migrações para Lisboa, das pessoas que vêm à procura de trabalho, vêm à procura de um modo de vida, no fundo vêm à procura da felicidade. E é essa metáfora que passa no espetáculo.
Chamo-me Pascoal Silva.
Je m'appelle Pascoal Silva.
Tenho 51 anos.
J'ai 51 ans.
Nasci num paraíso chamado São Tomé e Príncipe.
Je suis né à São Tomé e Príncipe.
Cheguei a Lisboa há 44 anos.
Je suis arrivé à Lisbonne il y a 44 ans.
De barco.
En bateau.
Para estar com meus pais e meus irmãos.
Pour être avec mes parents et mes frères.
Sou músico.
Je suis musicien.
Mas ganho pão na construção civil.
Mais je gagne ma vie dans la construction civile.
Mon sonho é viver a vida toda.
Mon rêve, c'est de vivre la vie complètement.
Todo mundo é um palco, uma criação do coletivo Arena Ensemble, estará em cena no Teatro da Trindade em Lisboa, de 17 de novembro a 10 de dezembro, de quarta a domingo. Descobrir as fotografias mais antigas da China de que há conhecimento. Ver como mudou, ao longo dos tempos, o território de Macau, as suas vivências, gentes e edifícios, muitos com marca portuguesa na arquitetura. É a proposta da nova exposição do Museu do Oriente em Lisboa. Macau, 100 anos de fotografia, é uma mostra que abre as portas do arquivo da Fundação Oriente, onde está o maior acervo fotográfico sobre Macau, conta-nos o comissário da exposição, Rogério Beltrão Coelho.
A exposição não é uma exposição de arte fotográfica, embora de facto algumas fotografias se revistam de uma grande qualidade e de uma grande beleza. É uma exposição documental que nos ajuda a perceber o que se passou durante 100 anos na história política e social de Macau e que nos permite várias leituras, designadamente a importância que Macau teve no Oriente e para a China e as vezes que Macau foi vanguardista em muitas situações. As fotografias de 1844 que dão início à exposição de um fotógrafo francês chamado Jules Thiers e que era o fotógrafo que acompanhava a embaixada francesa que ia fazer um tratado e assinar um tratado com a China, são hoje as fotografias mais antigas de Macau e da China que existem em todo o mundo, que chegaram até os nossos dias. Macau, nesse aspecto, foi pioneiro e quando se fala nas primeiras fotografias da China, tem-se invariavelmente que falar nas primeiras fotografias de Macau.
Aqui estão reunidas imagens tiradas por fotógrafos amadores, profissionais, portugueses, chineses e de outras nacionalidades. A preto e branco surgem retratados vários momentos históricos de Macau.
Podemos ver que Macau, sendo um território pequeno e tão afastado, está ligado a dois dos maiores feitos da aviação portuguesa, que são a travessia que foi feita em 1924 pelo Sarmento de Beiros e o Brito Paes, que vão no Pátria até Macau e que fazem essa viagem, e em 31 Humberto Cruz, que vai a Goa, a Macau e a Timor. Portanto, há esse aspecto que está indissociavelmente ligado a Macau. Há outros, por exemplo, nos anos final dos anos 20, é construído um hotel na Avenida Almeida Ribeiro, que é uma das avenidas principais de Macau, que é o Hotel Central, e que à altura era o edifício mais alto do Império. Quer dizer, vamos encontrar também a presença em Macau de figuras importantes da nossa história, como o General Gomes da Costa, o homem do 28 de Maio, que uns anos antes vai a Macau a falar às tropas e que se deixa fotografar vestido em fato de mandarim. Vamos encontrar o Henrique Galvão, que foi o comissário da exposição de 1940 do mundo português e que em 1938 vai a Macau para que Macau participe nessa exposição. Depois vamos encontrar todos os fenómenos naturais, como os tufões e a devastação que eles provocaram em Macau, o maior dos quais foi em 1874 e que deixou Macau completamente arrasado e que está documentado, curiosamente, por um fotógrafo chinês que frequentemente ia a Macau.
E falar de Macau é também falar da marca portuguesa que há na arquitetura. Isso está documentado nesta exposição de fotografia que mostra edifícios que ainda resistem ao tempo e outros que já desapareceram.
Vemos uma série deles, vemos as ruínas de São Paulo, vemos a Fortaleza, vemos toda a zona histórica de Macau, a Santa Casa, há uma série de edifícios, portanto, todos os edifícios que resistiram estão aqui documentados, quer dizer, com uma envolvente diferente, obviamente, porque alguns deles aparecem quase isolados e hoje estão rodeados de prédios, enfim, com uma outra envolvente, mas estão lá todos. E depois estão aqueles também que já desapareceram e que marcaram a história, e a própria evolução do edifício. Vamos ver, por exemplo, o Hospital Conde São Januário, que hoje é um hospital moderníssimo e cheio de complexos, que em 1874 era um edifício muito bonito, umas torres cimeiras muito bonitas. Então, está cá tudo.
Dias 17 e 24 de novembro, pelas 18h30, o comissário Rogério Beltrão Coelho fará visitas guiadas à exposição, que estará aberta ao público até 7 de janeiro, de terça-feira a domingo, no Museu do Oriente. Aí está mais uma edição dos Dias do Desassossego. O festival decorre de 16 de novembro, dia de nascimento do escritor José Saramago, a 30 de novembro, dia em que morreu o poeta Fernando Pessoa, e promove espetáculos de música, sessões de leitura, passeios literários pela cidade de Lisboa, oficinas para crianças e exposições. Organizado em conjunto pela Casa Fernando Pessoa e pela Fundação José Saramago, os Dias do Desassossego propõem programação sempre em torno dos livros e da escrita deste autores. Clara Riso, diretora da Casa Fernando Pessoa, faz uma antevisão do que poderá haver e explica como pensaram a edição de 2017.
Vamos convidar pessoas para este programa, independentemente das áreas em que trabalham mais. O que lhes vamos perguntar é o que é que leem e que efeitos é que esses livros têm nas suas vidas, nos seus dias e no trabalho também. E é por isso que chamamos gente da música. Para este ano chamámos o Filipe Raposo e o Filipe Mel para fazer um programa que já fizemos nas edições anteriores, e é que chamamos a Biblioteca dos Músicos. Ou seja, fazem música, sim, claro, é o que fazem, bem e muito bem, mas de alguma maneira motivados ou estimulados por leituras. E depois cada um, enfim, procura a maneira de o fazer transparecer da forma que lhe parecer mais interessante. O que pedimos sempre é que componham inéditos, um para Pessoa, um para Saramago, sendo que este para pode ser uma influência, uma dedicatória, uma inspiração numa personagem ou num ambiente, o que for. Convidámos também, ainda para destacar o programa da música, a Ana Deus, para fazer uma coisa totalmente nova, ou seja, vai pegar em textos só do Pessoa e vai fazer aqui, com o Luca Argel, que foi a pessoa que ela convidou para esta nova ideia, um concerto com temas, todos eles novos, todos eles com textos do Pessoa. Vamos ter o programa para a infância também, para os mais novos, uma oficina com o poeta Miguel Cardoso, ou seja, para encontrar novos talentos na poesia, e também uma oficina com a Oficina do Cego para brincar com a tipografia. Há passeios pela cidade, organizados pela Câmara Municipal de Lisboa, há um passeio especial, um passeio sonoro da autoria da Sofia Saldanha, uma espécie de documentário de rádio que leva também as pessoas a passearem pela cidade de Pessoa. Temos uma para abrir o programa na Fundação José Saramago, uma proposta na área do teatro, ou seja, o André Teodósio com textos, um programa chamado Uma Máquina Voadora Movida por Vontades, vai trazer algumas partes do Memorial do Convento em forma de teatro para abrir o programa. Aqui o encerramento é com a Ana Deus no dia 30 de novembro.
Em cartaz há uma aula que será dada por António Mega Ferreira e uma programação paralela que se inspira no livro O Ensaio sobre a Cegueira de Saramago e no poema A Tabacaria de Álvaro de Campos.
Durante toda uma semana há pessoas a trabalharem da maneira que lhes parecer mais interessante sobre textos de Pessoa, Saramago ou outros autores. Neste caso, vai ser sobre Pessoa e Saramago numa oficina que ganhou o título Cegueira na Tabacaria, e Quem está a trabalhar aqui é a AfroLish, a associação que trabalha com os afrodescendentes, um grupo de jovens a trabalhar sobre a tabacaria do Álvaro de Campos e o ensaio sobre a cegueira do Saramago. E depois haverá uma apresentação pública para fechar a oficina e essa será no Beleza. Temos uma aula com o António Mega Ferreira. Chamámos o António Mega Ferreira para falar de um filme, de um livro, perdão, que fosse fundamental para ele e, na verdade, não só para ele, mas, enfim, é um marco da nossa cultura, da nossa civilização. Um livro onde é muito difícil entrar sem ajuda, acho que podemos dizer, que é a Divina Comédia de Dante. Portanto, durante uma hora e meia, o António Mega Ferreira vai estar a conversar sobre este livro que para ele é fundador, enfim, estabelecendo as ligações, as leituras e as pistas que nós depois podemos seguir. Vai haver também uma exposição que se prolonga, aliás, para lá deste intervalo de tempo dos Dias do Desassossego, chama-se Na Penumbra e será na Galeria das Salgadeiras.
Pode encontrar mais pormenores sobre a programação em diasdodesassossego.org. Já sabe, o festival decorre de 16 a 30 de novembro. Muitas das iniciativas são de entrada gratuita. Abrimos agora um livro que se anuncia como um manifesto e que foi lançado esta semana no Porto. Vozes do Silêncio, um grupo de sem-abrigo à conquista da cidadania, é uma obra que junta 80 pessoas, algumas delas com experiência de viver na rua ou passar processos de inclusão. Estas vozes somam-se as de profissionais da escrita, como as poetas Ana Luísa Amaral, José Tolentino Mendonça, Nuno Judis, ou os escritores Dulce Maria Cardoso, Gonçalo M. Tavares, Walter Ugemain e Isabela Figueiredo. O jornalista Hugo Monteiro esteve na apresentação destas Vozes do Silêncio.
A minha contribuição no livro vem ao encontro de dizer a essas pessoas que muitas das vezes nos olham como se fôssemos invisíveis, que uma palavra amiga, uma palavra, um sorriso faz todo o sentido na vida de quem tem experiência de viver na rua ou até mesmo quem esteja a dormir na rua. É isto que eu queria aqui demonstrar com o meu poema, que um olhar longínquo, que esse longínquo pode estar mais perto.
Quer ser conhecido como autor e não como alguém que não teve onde viver. Rui Salvador teve experiência de rua e está em processo de reintegração. Para o livro As Vozes do Silêncio, escreveu um poema onde relata a sua experiência, porque diz: a arte é a melhor forma de sensibilizar os outros.
Nós, com a arte, conseguimos sensibilizar as pessoas. Sim, é uma forma de podermos passar a nossa mensagem.
Foi também na poesia que Celina Silva encontrou a melhor forma de descrever a sua cidade.
Fala sobre o Porto, cidade ou ancoradouro, o granítico da cidade, as coisas que não são preciso dizer palavras para se entenderem.
Foi a vida que teve nas ruas desta cidade que a motivou a escrever e agora tem um poema publicado entre outros textos assinados por autores consagrados como Walter Ugemain, Jacinto Lucas Pires, Luís Peixoto, Carlos T. ou José Tolentino Mendonça.
Nos unamos.
As Vozes do Silêncio está à venda, mas demorou quase 2 anos a ficar pronto. Rui Spranger explica a aventura que foi editar a obra, que vem na sequência de outras iniciativas semelhantes.
Surgiu a ideia de um filme que foi concretizado e, portanto, que foi escrito e interpretado pelos sem-abrigo do Porto, muitos deles que participam neste livro. Depois fez-se um concerto na Casa da Música. Portanto, a determinada altura, o livro, já embora houvesse uma ideia de se fazer o livro começou a se tornar uma urgência.
Iniciativas que deram voz aos sem-abrigo, até mesmo junto do poder político.
Se começa num ponto em que ainda os sem-abrigo não têm voz, passam a ter voz e termina com a recepção que fizeram aqui na cidade da Associação Uma Vida Como Arte ao Sr. Presidente da República. E já participaram na nova estratégia de integração dos sem-abrigo nacional, uma estratégia nacional.
A Santa Casa da Misericórdia do Porto ajudou a publicar o livro. O provedor, António Tavares, sublinha a importância da cultura para a integração de quem mais necessita.
Eu parece-me que juntar a cultura é elevar e dar a estes cidadãos um estatuto, um quadro de relacionamento que muitas vezes não têm. E geralmente as pessoas só se lembram destas ocasiões no Natal e, portanto, lembram-se das pessoas, mas estas pessoas ao longo do ano necessitam, acima de tudo, que exista uma verdadeira política de habitação, de direito à habitação.
O livro, para o qual contribuíram cerca de 80 pessoas, está à venda e as receitas revertem para o apoio aos sem-abrigo.
Numa colaboração com o Centro Nacional de Cultura, no Ensaio Geral, recebemos esta hora Guilherme de Oliveira Martins, que nos fala esta noite sobre a peça de teatro Todo Mundo é um Palco.
Beatriz, boa tarde, e Marco Martins, com a colaboração de Vítor Hugo Pontes, propõe-se realizar um espetáculo intitulado Todo o Mundo é um Palco, sobre a nova cidade de Lisboa, com os seus habitantes, a utopia da cidade que procuram, os mundos invisíveis que coexistem no seu espaço. A base da ideia é a comédia de William Shakespeare, As You Like It, que trata do desejo de fuga, da liberdade, do amor e do reconhecimento da identidade, numa cidade plena de diferenças e heterogeneidades. A peça de Shakespeare, que há dias António Damasio disse ser o seu grande mestre por saber lidar com os sentimentos, acredita-se que tenha sido escrita entre 1599 e 1606. O enredo original mostra-nos Frederico, usurpador do poder do duque, seu irmão, que cria Rosalinda, filha deste, que por se ter apaixonado por Orlando é expulsa do palácio e vai viver para a floresta disfarçada de homem. O duque vivia na floresta, como Robin Hood, e acolhe no seu grupo Orlando, a quem Rosalinda ensina a arte da sedução. No final, acontecem três casamentos. De Rosalinda, revelada como mulher, e Orlando, Oliver e Célia, a filha de Frederico, e ainda de Febe e de Silvio. E é este jogo de enganos que serve de tema para mostrar a cidade das diferenças e das novas complexidades. Comemoram-se os 150 anos do Teatro da Trindade, fundado em 1867 por iniciativa de Francisco Palha de Faria Lacerda, escritor e dramaturgo, que contou com a colaboração do Duque de Palmela, de Ribeiro da Cunha e de Frederico Biester. O local escolhido era o mesmo onde funcionara a Academia da Trindade, primeiro teatro popular de ópera, junto das ruínas do Palácio dos Condes de Alva, entre o Largo da Trindade, a Rua Nova da Trindade e a Rua Larga de São Roque, hoje a Misericórdia. O projeto de arquitetura foi de Miguel Evaristo, seguindo a traça pombalina. A decoração das fachadas evoca as musas das artes e três vultos da cultura portuguesa. António Ferreira, o autor da Castro, Damião de Góis, grande português do Renascimento, e Sá de Miranda. O teatro prolongava-se para sul, num salão que viria a ser demolido para a construção da antiga sede da Companhia dos Telefones. No interior, há uma pintura no teto da sala que representa personalidades das letras e do teatro, entre outras Gil Vicente, António José da Silva, Garret, Camões, Sá de Miranda, António Ferreira, Bocage e Correia Garção. Em 1962, a antiga FNAT, a que sucedeu o atual Inatel, adquiriu o teatro, que conheceu obras de remodelação da autoria de Maria José Salavisa. A sala principal do teatro foi, entretanto, batizada com o nome de Eça de Queiroz, em homenagem do escritor que imortalizou o Chiado e as suas personagens. Como foi afirmado pelo historiador do teatro, Duarte Ivo Cruz, a experiência do Trindade leva-nos ao teatro e à ópera, mas sobretudo ao culto do espetáculo, como entretenimento e meio de cultura e de humanidades.
Vamos agora a tocar o novo disco dos Brass Wired Orchestra. Ouvimos Use, o tema single do novo álbum dos Brass Wired Orchestra. A banda portuguesa lança na próxima semana o seu segundo disco de carreira, depois de Cornerstone, em 2014, surge agora Icarus, um álbum onde arriscam uma outra sonoridade. Explica Miguel da Bernardo, vocalista da banda, que fala de como a música se cruzou com o conto mitológico de Ícaro.
Nós já queríamos dar uma mudança de sonoridade há algum tempo. Tivemos assim bastante tempo para pensar e para amadurecer certas ideias, e estávamos com bastante vontade de fazer uma coisa diferente, e então a premissa surgiu através desse conto mitológico, porque Na verdade, o Icarus decidiu arriscar, não é? Quando se mandou com as suas asas de cera, e então foi essa premissa para a nossa vontade também de querer arriscar e fazer coisas diferentes.
Nesta conversa gravada nas ruas do Chiado, em Lisboa, Miguel explica como nasceu o disco e José Valério, saxofonista da banda, aponta as diferenças deste segundo trabalho.
Tem uma sonoridade mais eletrónica, já explorámos os nossos instrumentos, os mesmos instrumentos, de outra maneira para conseguirmos dar uma sonoridade àquilo que nós queríamos.
Neste disco continuamos a trabalhar de uma forma parecida com o primeiro. É um tema que é trazido por uma pessoa, por um elemento, e depois é trabalhado em conjunto. Neste disco, no entanto, foi a primeira vez que nós tentámos criar temas em conjunto do zero, e acabámos por conseguir alguns resultados interessantes. Um deles foi o primeiro single a sair, que se chama Youth, e esse tema foi trabalhado do zero, cada um a meter elementos seus, e depois acaba por resultar no nosso tema, dos nossos temas preferidos.
Nesta entrevista pedimos aos dois elementos deste sexteto lisboeta que nos expliquem a história que contam em Youth, o tema single do disco.
Eu acho que o Youth fala desta dependência que nós temos cada vez mais das redes sociais e de estarmos agarrados ao nosso telemóvel e essas coisas todas, e não vermos o mundo cá fora, não é? De vivermos como se vivêssemos com uma máscara. Nós, atrás do nosso computador, do nosso telemóvel, somos uma pessoa, mas na vida real nós não somos bem aquela pessoa, ou às vezes não somos nada aquela pessoa, não é? E escondemos-nos nisso, escondemos atrás disso. E acho que o Youth é um pouco uma crítica a isso, aos mundos que correm e àquilo que se está a passar hoje em dia, que é a tendência das pessoas se esconderem atrás de uma máscara e não se mostrarem elas próprias, por medo, ou por moda, por seja o que for.
Fala sobretudo de um abuso das redes sociais e da tecnologia. Tudo o que é abuso acaba por ser nocivo. É um alerta só a este tema.
O concerto de lançamento do disco Icarus, dos Brass Wired Orchestra, está marcado para dia 16 de novembro no Music Box em Lisboa. O bilhete de entrada dá direito também a um exemplar do disco. É com Youth que hoje fechamos o ensaio geral. Voltamos de hoje a 8 dias com novas propostas. Boa noite e bom fim de semana.